O tempo de mudar chegou. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração desde quinta-feira da semana passada com essa nova série. Eu creio, Deus, que coisas novas estão logo ali e nós estamos caminhando em direção a elas. Que ninguém saia daqui sem uma resposta, sem a Tua palavra. O Senhor já falou através da vida da pastora, através do depoimento aqui do pastor Eduardo, através das canções que nós te adoramos, mas há uma palavra ainda a ser liberada e nós cremos no que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, amém. Quinta-feira passada nós falamos sobre a mudança de identidade. Deus muitas vezes vai mudar a nossa identidade, Ele vai trabalhar isso no nosso coração, Ele vai fazer a gente se ver como o povo dEle, para crer nele, para a gente avançar em direção à promessa dEle. No domingo nós falamos sobre os impedimentos que aparecem no meio do caminho. E esses impedimentos, eles são removidos pelo Senhor. O povo estava diante do Jordão, e Jordão era um impedimento. E nós aprendemos que o impedimento pode vir de muitas fontes. Pode vir de Deus, pode vir do diabo, pode vir da gente mesmo, pode vir das circunstâncias. Foi uma palavra tão especial, foi uma palavra tão forte. Você pode ouvir essa mensagem tanto no YouTube quanto no Spotify, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Josué capítulo 3, eu vou ler o verso 13. Josué capítulo 3, verso 13. Diz assim: quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma parede. Vou ler de novo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma parede. Esse é um momento de resposta para aquele povo. Aquele povo já sabia que para chegar até a terra prometida, eles tinham que passar pelo Jordão. Deus já tinha falado isso, inclusive, através de Moisés. Lá em Números, está registrado o momento em que Moisés, ele seleciona homens, as tribos, que deveriam se preparar para as guerras. E ele diz: quando vocês atravessarem o Jordão, ou seja, Deus, bem antes, já estava preparando aquelas pessoas e dizendo que eles atravessariam o Jordão. Deus faz isso, irmãos. Antes, bem antes de você chegar perto do Jordão, Deus já está anunciando. Ele já está colocando pistas. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, conversando lá na sala pastoral sobre as pistas que Deus vai deixando ao longo do caminho. E essas pistas, elas fazem sentido como um quebra-cabeça. E agora, eles estão ali diante do Jordão. E não era surpresa para eles que eles teriam que atravessar o Jordão. Eles só não sabiam como. Como? Como nós vamos atravessar o Jordão? Como vai se dar essa passagem? Como se vai dar essa travessia? Ou seja, o Deus que disse que eles atravessariam, agora está se responsabilizando pelo como. Uau, pega essa palavra. O Deus que diz que você vai atravessar os empecilhos, os impedimentos, e chegar até a promessa que Ele mesmo fez para você, Ele tem o como. A promessa é de Deus. Ele promete atravessar você. E Ele mesmo é quem vai dizer como isso vai se dar. Então para de se preocupar, porque quando nós olhamos para a realidade, quando olhamos para as promessas, sinceramente, por muitas vezes nós perguntamos: mas como isso vai acontecer? Mas como? Eu venho de 4 pregações em outras igrejas, e nessas 4 pregações, Deus falou muito comigo, de forma específica. Homens, profetas. Eles foram até mim e liberaram a mesma palavra. A palavra foi muito forte ao meu coração. E ontem lá em São José do Rio Preto, a gente já estava na sala para jantar. Chegou um irmão, disse assim: eu preciso falar com o pastor. Ele se apresentou para mim. E ele disse: pastor, eu estou aqui porque eu preciso orar pelo Senhor. Eu falei: claro, meu querido, pode orar. E ele começou a orar comigo. E ele liberou a mesma palavra que eu ouvi em Florianópolis, a mesma palavra que eu ouvi lá em Bauru, e é a mesma palavra que eu tenho ouvido. E por muitas vezes eu me perguntei como. Porque às vezes Deus faz promessas para a gente tão absurdas aos olhos humanos. São coisas que, se a gente olhar para a nossa realidade, para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente tem, para as nossas capacidades, você fala: mas como isso vai acontecer? É por isso que Deus, ele vai falando para você se acostumar com a ideia. Deus é paciente com a gente. É por isso que ele confirma a palavra dele. E ele vai dizendo, e ele vai dizendo, e ele vai dizendo, e ele vai dizendo, até isso entrar no seu coração, entrar no seu coração, até você parar de perguntar como, e você começar a contemplar o que ele diz que vai fazer. O como não é com você, o como não é comigo, o como é com o Senhor. Mas uma coisa eu sei: se ele disse que você vai atravessar, você vai atravessar. Se ele disse que você vai entrar num tempo de mudança, você vai entrar num tempo de mudança, porque a ele pertence o poder, a força, o domínio, a soberania. Deus pode tudo, tudo. Que eu faço, pastor? Só obedeça e não duvide. Obedeça. Deus tinha um comando para aquele povo: vocês vão até o Jordão, vão se acampar lá, mas na hora que vocês virem a arca, vocês precisam se levantar. E aqui, nesse texto que nós lemos, Deus está dizendo exatamente o que ele ia fazer. Antes de colocar os israelitas diante do Jordão, Deus já sabia o que ia fazer. Deus conhece o ontem, Deus conhece o hoje e Deus conhece o amanhã. Antes de um problema bater na sua porta, Deus já conhece a solução. Antes de um impedimento brotar diante dos seus olhos, Deus já sabe como ele vai terminar com aquele problema. Deus já tinha a resposta. Deus sempre tem a resposta. Você quer ver um outro texto que vai nos dar clareza de que isso é uma verdade bíblica? Deus sempre sabe o que fazer. Olha o que está escrito aqui. João capítulo 6, verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Agora presta atenção. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus nem responde. Jesus já diz assim: ó, mandem o povo sentar. Tem coisa que Jesus não vai responder. Quando você fala que não é suficiente, Jesus nem vai responder para você. Ele mandou o povo sentar, manda o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, a contagem é sempre dos homens. Imagina quantas outras pessoas ali estavam. Dizem que seria cerca de 20.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu entre os que estavam sentados. Não, isso é muito forte, gente. Tanto quanto queriam, o mesmo fez com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. Quantos discípulos eram? Ah, que legal. Sobrou um para cada um dos incrédulos. Oh, Jesus. 12 cestos com os pedaços dos 5 pães. A Bíblia deixa claro, com os pedaços de quantos? Dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Gente, isso é muito forte. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Ele já tem a resposta. Ele já tem a solução. O que é problema para mim não é para ele. O que é problema para você não é para ele. Ele já tem o suficiente. Talvez você olhe e fale, mas não é suficiente. Ele nem vai te responder. Ele só vai falar: faça o que eu te disse para fazer. E deixa o como comigo. Quem resolve é o Senhor. O como não é comigo. O como não é com você. O como é com o Senhor dos exércitos. Aleluia. Meu Deus. Deus já sabia o que fazia aqui. Era só eles obedecerem e confiar. Interessante que o texto diz que a água só recuou quando os sacerdotes colocaram os pés no rio. E aí volta para aquilo que a pastora falou aqui agora há pouco. A gente colocar o pé e Deus coloca o chão. É o que tem acontecido nessa igreja. É o que tem acontecido nas nossas vidas. É o que tem acontecido na vida de muitas pessoas que estão aqui, eu sei disso. Mas vamos olhar para a Bíblia, vamos aprender com os princípios bíblicos. O texto diz que a água só recuou quando os sacerdotes colocaram os pés no rio. Por quê? Porque nada acontece até que você dê o primeiro passo. Nada vai acontecer até você dar o primeiro passo. Porque a mudança começa sempre com um passo de fé. Olhar para o Jordão e ficar esperando não ia adiantar. Não ia. Não ia. Falar ali não ia. Tem momentos que não é esperar. Tem momentos que não é só falar. Tem momentos que você precisa apresentar as obras da fé. Atitudes que comprovam aquilo que a sua boca disse. Porque falar, até o papagaio fala. Eu tinha um amigo, pastor, que ele tinha um papagaio, o Zaqueu, e o Zaqueu pregava. Ele saiu e montou uma igreja. Falar até o papagaio fala. Mas eu preciso ter atitude de fé. Eu preciso dar passos de fé. Eu preciso crer na voz que me ordenou. O texto disse: eles vão colocar os pés e as águas vão parar. Era uma ação que geraria uma reação. Ação gera reação. Ação gera reação. É por isso que a oração gera uma reação. Reação do céu. Ah, Deus não está fazendo. Nem orar você consegue orar mais. Eu oro e Deus responde. Eu falo, Deus ouve. Eu peço e Deus faz. Agora o texto diz que os sacerdotes, eles ficaram parados no meio do rio enquanto o povo passava. A Bíblia, ela não nos dá detalhes, mas eu não sei você, mas eu imagino como é que foi essa travessia. A TV Record fez a série sobre Josué, tem lá, existem filmes sobre isso. Mas enfim, imagine os sacerdotes com a arca, eles pisando, a hora que eles pisam na água, a água, ela simplesmente para. E aqueles sacerdotes, eles entram pisando no seco. E a Bíblia diz que eles ficam no meio do rio. E eles ficam no meio do rio enquanto as pessoas, elas passavam. Olha o que diz o texto, Josué capítulo 4, verso 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Então o povo atravessou o quê? O quê? O quê? É, tem hora que você tem que apressar, meu filho. Eu não sei você, mas eu fico imaginando aquele rio com as águas paradas assim, ó, paradas. E eles passando. E aí os sacerdotes, eu imagino, não estou falando que está na Bíblia, eu que imagino. Os sacerdotes, força, coragem, vamos, acelera. Tipo, se sou eu lá, meu filho, eu olho por mim, né? Vai, meu filho, pelo amor de Deus. Vai logo, pinta essa parede, meu filho. Vai logo, instala esse negócio, Valdeci. Pelo amor de Deus, cadê o forro dessa igreja? Gente, vamos, inauguração daqui 3 semanas. Vamos. Força, coragem. Vamos. Eu estou aqui, dizendo vamos. Os sacerdotes estão lá, falando para o povo passar. Agora, dá para você imaginar que do outro lado do rio tinha os inimigos? Sim ou não? Claro. Eles estavam lá. Ali tinha uma região montanhosa. A Bíblia não fala. Certeza absoluta. Eles já sabiam que alguma coisa estava prestes a acontecer. Tinha gente espionando. Agora você pensa na hora que eles veem o rio abrindo. Eu não sei você, mas eu passando o rio, eu que não sei nadar direito, eu ia correr muito. Eu falo, não vou abusar da graça. Eu vou correr muito, estilingava, como dizem Gardoso. Ó, vazava. Agora imagina os inimigos lá do outro lado. Olha aqui. O povo vai embora no meio do culto, Jesus. Fala domingo, não adianta nada, Jesus. É ajuda. Ai. Ó. Perdeu, né? Já foram os 3 embora. Mas os 1.600 continuaram aqui, né? Glória a Deus. Eu vou olhar para os que continuam, né? É verdade, senão eu pego. Aqui, atravessando, rapidamente. Eu não sei você, mas os inimigos lá atrás, lá do outro lado. Não vai dar tempo. Não vai dar certo. Mera coincidência? Quando a gente vê as imagens da igreja, eu posto lá no meu Instagram, eu tenho absoluta certeza que tem muita gente que assiste dizendo, não vai dar certo. E hoje quando eu cheguei lá na obra, eu conversando com alguém, e a pessoa falou uma coisa para mim, eu falei, não, uma música. Falei, eu vou fazer isso no altar hoje para dar uma resposta, não para os inimigos terrestres, mas para os inimigos espirituais. Porque os demônios estão olhando e dizendo, não vai dar tempo, não vai dar certo. Para eles, eu tenho uma resposta. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vamos dar uma resposta para eles? Vamos dar uma resposta? Vai, vai.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter
vai,
festa.
Vai, vai, vai.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai,
vai
dar certo e vai ter festa.
Vai, dança, dança. Só os instrumentos, ensina eles, só esse refrão, porque até a inauguração, essa é a nossa música, minha filha. Vai.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.
Canta, canta, canta.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Vai dar tempo, vai
De novo.
Dar certo e vai
Mesmo,
ter festa.
Mesma coisa, vai.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu.
Só eles agora, vamos ver, vai lá, vai, vai.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.
Mais uma vez.
Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa.
Sentar o inimigo, aleluia. Ó, pastor Rafael, vamos providenciar caixas de som, já colocar lá, já, sabe? Imagino o Miguel pintando. Hã? O Valdeci fazendo um negócio. O forro lá. É isso aí. Vai dar tempo. Vai dar certo. Vai ter festa. Vai ter festa. Aleluia. 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 Isso é tão real, não é só na passagem não, porque eles passaram, passaram seco mesmo assim, ó. Chegaram lá do outro lado. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o inimigo podia olhar para Abraão e para Sara, já velhinhos, e pensar que não vai dar tempo, não vai dar certo. E Deus disse, vai dar tempo, vai dar certo. E vai ter festa com os velhinhos. Imagina a festa dos velhinhos. Porque você sabe que teve uma festa, né? Ou não? Um milagre, mas, né? Hã? Teve uma festa, glória. Tem, ó, você sabe que essa festa aí, você sabe que já tem casais aqui animados agora hoje, falando, é hoje. Mas isso não é casais não, não é culto de casais não, pelo amor de Deus. Mais amor, cadê, Viviane? Glória a Deus, vai ter festa. Ela ficou vermelha, gente. O inimigo podia olhar para José lá na prisão, ele esquecido, e dizer, não vai dar tempo, não vai dar certo. Mas Deus olhou e disse, ah, eu me lembrei dele. Vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. O inimigo podia olhar para Neemias, reconstrução dos muros, e dizer, não vai dar tempo. Não vai dar certo. Mas o Senhor disse, vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. O diabo olhando para Jesus lá na cruz, ah, não vai dar tempo, não vai dar certo. O Senhor do céu dizendo, sabe de nada, inocente. Terceiro dia, deu tempo, deu certo e teve festa. Jesus ressuscitou. Ele pode estar olhando para o seu casamento. Ah, você está vivendo um pé de guerra. E ele está dizendo, não vai dar tempo de reconciliar. Não vai dar certo. O Senhor está dizendo hoje, vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festinha nesse casamento. Sua empresa está falindo, sua vida profissional. Você está desempregado, não sei o que você está vivendo. O diabo está dizendo, não vai dar tempo. Não vai dar certo. O Senhor está dizendo, vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. Ah, meu relógio biológico tá ultrapassado. Eu lembro da pastora Érica falava isso. Pastora Érica, a conversa dela, as crises dela com Viviane era, ai, o meu relógio biológico, ele está muito adiantado. Olha lá, segurando o Noah na mão lá, o Noah para lá e para cá. Que relógio biológico, o quê? O relógio biológico tem que se render ao relógio do céu. Porque quando Deus quer, nada pode impedir. O Senhor me diz aqui agora. Tem muitas pessoas aqui que tem um peso no coração. E toda vez que a gente vai orar pela listinha, essa pessoa fala, Senhor, tem misericórdia. Porque o diabo está dizendo, não vai dar tempo dessa pessoa se converter. Não vai dar certo. Ela vai morrer antes. E ela não vai para o céu. O Senhor está dizendo para você hoje. É o seu pai? É a sua mãe? Quem que é? As pessoas importantes para você, que ainda não se renderam diante de Jesus. E o diabo está dizendo que não vai dar tempo, não vai dar certo. Ei, não. Ei, escute. Vai dar tempo. Vai dar certo e vai ter uma festa de batismo ainda para celebrar. Vai dar certo, sim! O povo atravessou a seco. Olha o que diz o texto. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado na presença do povo, e os homens das tribos de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés atravessaram preparados, presta atenção nisso, preparados para quê? Para lutar à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha dito, cerca de 40 mil homens, o quê? Preparados para a guerra, passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Eles estavam preparados para encarar os inimigos do outro lado da mudança. Precisamos estar preparados para o outro lado da mudança. Eles se prepararam antes. Moisés tinha dado uma ordem para eles. Moisés ainda era vivo, Moisés era o líder. E Moisés começou a treinar essas pessoas, dizer, vocês precisam ser treinados, vocês precisam estar preparados para encarar os inimigos. Vocês precisam estar prontos. Tinha uma turma pronta, mas olha o que aconteceu. Eu quero que você, eu estou terminando. Josué capítulo 5, verso 1, diz assim, quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam, presta atenção, como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessados, leia comigo, eles o quê? Eles o quê? Não, peraí, os inimigos, não, vamos de novo, eles o quê? e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Espera aí, eles se prepararam para a guerra? Os israelitas se prepararam para a guerra? Mas eles precisaram lutar? Mas eles se prepararam para a guerra? Mas eles não precisaram lutar? Ai, meu Deus, isso é lindo demais. Você pode até se preparar. Tem muitas vezes, tem muitas coisas na nossa vida que Deus permite que a gente se prepare para testar a nossa fé e tantas coisas. Mas deixa eu te falar, quando você chega diante do desafio, esse desafio já não existe mais. Deus já removeu. Eles nem precisaram lutar quando eles atravessaram, porque a Bíblia diz que o que Deus fez, o milagre que Deus fez na vida deles secando aquele rio, fez com que os inimigos perdessem a coragem. Não, pera um pouquinho. Se tem alguém que vai perder a coragem, não é você. Não. Olha para a pessoa do seu lado e diz: se tem alguém que vai perder a coragem, não é você. Se tem alguém que vai desanimar, não é você. Se tem alguém que vai ter que fugir, não é você, mas são os seus inimigos. Eles vão ter que fugir, eles vão perder a coragem, eles vão desanimar, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Os demônios que quiseram ficar lá na sua casa enquanto você viu no culto, eles já perderam a coragem. Já estão partindo agora, já estão pegando tudo que era deles. Já estão partindo, já estão indo embora. Aqueles que estavam querendo atrapalhar você, estão indo embora, perderam a coragem. Sabe por quê? Porque o que Deus fez hoje aqui na sua vida, porque o que Ele liberou sobre a sua vida hoje, já fez os inimigos tremerem de medo. Eles estão debaixo dos nossos pés. Maior é o Senhor, maior é aquele que está conosco. Por isso, vai dar tempo, vai dar certo, e vai ter festa. Vai ter festa. Eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. Fica de pé.
Diga isso. Eu vou prosseguir.
Diga isso.
Cheguei até aqui e não vou desistir.
Aleluia.
Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Propósitos de Deus pra mim.
Mais uma vez, eu quero que você declare isso. Eu vou prosseguir.
Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir.
Oh, Jesus. Meu Deus. Você precisa de algo e está sendo bombardeado porque o diabo está dizendo: não vai dar tempo, não vai dar certo e não vai ter festa. Eu quero cancelar essa voz do diabo agora sobre a sua vida. A sentença nunca vem dele, a sentença não está com ele. Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. A última palavra é do Senhor. Então eu levanto as minhas mãos agora em direção a todos vocês e declaro com toda a fé e com toda a autoridade do nome de Jesus Cristo que vai dar tempo vai dar certo. E vai ter festa. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você e com toda a sua família. Em nome de Jesus, amo vocês. Vai!